O comentário inteligente e de credibilidade você ouve agora com o professor Pedro Neto.
Medeiros, bom dia Bruno, um abraço galera esportiva do meu Brasil. Time do D2 tem jogo importante pelas quartas de final da Copa de Luiz Gomes. Jogo muito importante, é que conseguiu um excelente resultado contra o time de Martins. Ali existe um nivelamento, né? Não tem aquele mesmo impacto, nível que tem as competições daqui de Apodi, de Açu, Ipanguaçu, Macau, porque ali eles contratam jogadores do Ceará, de Pernambuco, até de Belém do Pará, trouxeram um quarteto. Mas a gente vê equipes boas, equipes arrumadinhas, que treinam, que querem jogar, e isso é muito importante. Essa semana eu tive um encontro com os meninos do Clube Atlético Catolense e perguntei por que muitos jogadores, muitos atletas de Belém, de Brejo Cruz, de Messias Targino e Patu também, estão saindo para jogar em times aí pelo Brasil afora. Alguém vai dizer, ah, mas é na terceira divisão, é na segunda, mas estão jogando, porque aí eles vão talvez chegar a a primeira divisão, como aconteceu com alguém. O cara vai lá jogar na segunda, de repente passa para a primeira, depende das oportunidades, do rendimento, e isso é muito importante. E eu perguntei por que os atletas de Catolé não estão saindo. Agora foi o menino de Zivanildo, ainda juvenil, né? Juvenil nem se fala mais nisso, agora é sub-18. Na época dos bons de bola, e era juvenil, infantil, infanto-juvenil. Mudam a terminologia, né? Os caras falam difícil pra caramba, né? Mas a gente vê na prática que a coisa não é do jeito que se fala por aí. Tem muita gente que fala difícil. Conversa, né? A gente vê isso da própria seleção brasileira. Terminal, é boxe. Aí na hora do trabalho, a coisa não é como se fala, né? Fala-se uma coisa e no campo e na quadra a prática é outra. Lamentavelmente, né? Porque é isso que nós queremos, é ver o futebol andando, é ver esse futsal acontecendo e acontecendo mesmo bom. É isso que nós queremos. Mas eu perguntei, por que aqui de Catolé não sai praticamente ninguém? E eles responderam, porque a gente não joga. Os meninos ficaram treinando aí um tempão e não jogam. A gente vê o pessoal aquecendo. Alguns entram esporadicamente. O time do Atlético deu essa grande oportunidade e o pessoal, lamentavelmente, não quis. O time terminou a competição aí em frangalhos, né? Meia dúzia de seis, aqueles que queriam jogar, e alguns até ainda inocentes, verdes, para uma disputa como o Campeonato Paraibano, mas tiveram uma grande oportunidade e não abraçaram essa oportunidade. Então o time do D2 tem um pessoal novo, uma equipe nova em termos de competição, tem uma parada difícil lá em Luiz Gomes, é hoje, né? Joga com essa equipe aí, o Bené, que perdeu para o time do Atlético, para o Atlético Catolense, pelo placar de 2-1. Colocaram na tabela Catolé. Não é o Catolé, esse time aqui é o Clube Atlético Catolense. Gente querendo até mudar o nome do time. Eu nunca vi um time tão perseguido, né? Você que está me ouvindo vai dizer, mas todo dia tem que falar nisso? Sim. São essas coisas que tem que falar mesmo. Chega alguém e diz, ah, vamos mudar o nome do time. Mudar para quê? Por quê? Forma outro time e coloca um nome a ele. Tem tanto nome para ser colocado, né? Tem tanto nome para ser colocado. Teve um período que eu fazia umas reportagens. Tinha uma participação do programa de Humberto Vital, Catolé News. E todos os dias eu colocava o nome. Estou aqui falando direto da Baixa da Égua. A Baixa da Égua é lá perto de João Dias. A Baixa da Égua é um sítio lá perto de João Dias. Estou falando aqui direto da Tubiba. Tubiba eu joguei até pelada de futebol. É lá perto de Brejo Cruz. Joguei até com Deni e Aderson. Lá de Brejo, nessa época. Escurinho, o cantor, nesse dia, estava comigo lá e nós jogamos uma. Aí, todo dia eu falava o nome do sítio. Então, tem tanto nome para colocar num time, aí é só formar o time e colocar o nome. Então, vamos esperar que o D2 escolha um bom resultado. Hoje é um jogo, o jogo não é fácil. Esse time do Bené, eu não sei se o time é de Bené ou do Bené, ou é alguma empresa, né? Perdeu para o time do Atlético, um jogo difícil, pelo placar de 2-1. Então, a equipe do D2 tem que colocar as barbas de molho, se precaver, ter muito cuidado na marcação, explorar aí os contra-ataques, quando possível for, e evitar essas jogadas mirabolantes, jogadas com drible no campo de defesa. Tem que evitar isso. Nós conversamos, eu e Edilmar, sobre isso. Edilmar pede, trabalha, mas é porque é difícil, né? O pessoal tem essa cultura. Eu conversava com alguém em Brejo Cruz e ele me dizia isso. O futsal está do mesmo jeito, é verdade. As equipes estão jogando do mesmo jeito. É tudo parecido, não tem nada de novidade. É preciso mudar. A gente vê as equipes lá da Espanha, de Portugal e por aí vai. A gente vê muita coisa interessante. No Brasil está uma mesmice danada. Quando uma equipe faz algo diferente, é bacana, dá certo. Dá muito certo. Então esperamos que a equipe do D2... Ah, mas eu vi alguém dizendo, o pessoal fica transmitindo aqueles jogos, o pessoal se empolga, né? Ah, jogadores, os melhores. Não, não são os melhores, são bons jogadores. São bons jogadores, essa que é a verdade. Mas eu continuo dizendo, o futsal está uma mesmice. Além do goleiro linha, né? Além desse goleiro linha. Interessante, eu perguntei aos rapazes, quem se preocupa tanto com o goleiro linha, será que treinou circular de três, rodízio total, rodízio de alas, marcação Y, zona quebrada, diagonal, paralela, gangorra? Essas coisas todas que tem o futsal que estão esquecendo, né? Estão esquecendo. Estão pedindo tempo agora, alguns técnicos. Aí o cronista, o rapaz, cronista não, o rapaz que está narrando lá, porque agora compra aí um direito, né? E lá vai. Diz lá, agora vai sair uma jogada ensaiada. Os pedidos de tempos estão sendo feitos apenas para ensaiar a jogada de tiro de canto e de lateral. Nós ensaiávamos essas jogadas exaustivamente nos treinos de lateral, de tiro de canto, as faltas. Mas agora, mas por que tem que ser ensaiado na hora do jogo? Porque os atletas vêm de fora. Quase todas as equipes, tirando aquele Apodi, que foi campeão norte e rio-grandense, mas participou aí da competição de Apodi e foi desclassificado logo. Não sei, não lembro se foi nas quartas ou... Na fase classificatória, parece, não falha a memória. É o que eu vim dizendo. Esses torneios que são realizados aqui, ali e acolá, eles são bem mais difíceis do que os campeonatos, o paraibano, o norte rio-grandense e por aí vai. Nós vimos o campeonato paraibano, era um campeonato praticamente de dois times ou de um time. Ainda apareceu aquele boi bravo lá de Santa Rita, que deu trabalho ao time de Ouro Velho, porque Ouro Velho também estava caindo pelas tabelas. E até alguém disse para mim o seguinte, ah, esses atletas amam o time. Será que eles amam mesmo o time? O time de Ouro Velho, eu vi a equipe jogando, uma equipe arrumada, equipe bem arrumada. Mas era a equipe de Arco Verde que treinava. Depois, o treinador ficou só levantando os braços para a torcida, pedindo para gritar, aplaudir. E contrataram outros atletas, misturaram e mesclaram e mudaram a maneira da equipe jogar. E a equipe começou a cair de produção. Perdeu os dois jogos da decisão para o time do Rota, perdeu lá e perdeu aqui. E lá perdeu de 5, aqui perdeu de 2. Ficou até fácil, o time ficou totalmente degringolado, o time de Ouro Velho. Então são campeonatos que não são difíceis não. Se armar uma equipe razoável para boa, aí sim, se o time do Atlético tivesse tido interesse, tinha ido mais longe do Campeonato Paraibano. Mas lamentavelmente eles não queriam. Tinha gente treinando dentro da quadra, o adversário naquele momento passava por ele para receber a bola e ele fazia que não estava vendo, para não correr. Eu nunca vi isso na minha vida, o desinteresse, a falta de compromisso. Eu conversava com o Zivanildo certo dia e ele disse essa mesma coisa. Treinava as ações, na hora do jogo o pessoal não estava nem aí. Eu não quer sair para marcar, não quer acompanhar o adversário. Aí alguém foi falar, perguntar se tinha treinado o goleiro linha. E eu pergunto, será que ele treinou agora ou eles treinaram tudo isso que eu falei, mais alguma coisa? O balanço defensivo... São muitas coisas que podem ser feitas no futsal. Muitas coisas que devem ser feitas no futsal. Mas aí o cara vai se preocupar apenas com o goleiro. E aí eu pergunto, será que ele treinou tudo isso que eu estou dizendo e mais alguma coisa? Que eu não vou citar, porque senão vai encher o áudio aqui, né? Tem muita coisa no futsal para ser trabalhada. Mas o cara acha que é só o goleiro linha. Então vamos jogar só com o goleiro linha, perder o jogo e blá blá, né? Essa é que é a verdade. Eu falei ontem na questão da junção das equipes. Eu conversava com alguma pessoa ontem ligada ao poder público municipal, e essa pessoa me dizia que dificilmente isso vai acontecer. Porque se tiver alguém pensando que vai acontecer a mesma coisa que aconteceu com Rota, é só tirar o cavalo da chuva que não vai acontecer, não. Rota foi um time caríssimo. Claro, eles podem fazer isso, estão de parabéns, foram campeões da Paraíba. E agora? O time foi desmanchado, desfeito. Então, se o time foi desfeito, é porque não surtiu o efeito desejado pela direção da equipe, ou pelo menos pelos empresários que patrocinaram a equipe. O time do Atlético, o primo pobre, para ir um jogo era maior dificuldade, se não fosse a prefeitura, o time não teria participado, logicamente. Mas aí alguém disse ainda, ah, vão entrar 10 mil reais. De onde esse dinheiro? E alguns atletas acharam que era verdade. Aí o dinheiro não apareceu, os atletas se desmotivaram do Atlético. O time do Rota pagava para treinar, tinha uma equipe permanente, treinando, ganhando, pouco, mas ganhava. Mas aí no dia do jogo, normalmente vinha um pessoal de fora. Alguns daqui participavam, porque o time do Rota estava com os melhores atletas de Catolé, teoricamente, e bons atletas. O Atlético também tinha uns atletas bons, assim como tem na equipe do D2. E agora o Juventude Catoleense, que vai participar da competição de Marcelino Vieira, e eu tenho certeza que é uma boa equipe. Zivanildo pegou aquela equipe do Tancredo Neves, com poucos treinos, deu uma arrumada. A equipe jogou bem, a equipe ganhou de Belém, não é fácil ganhar hoje de Belém, não. Você pode se preparar para isso, jogar, treinar para ganhar de Belém. Porque em 97, Tabajara nem pensava, perdia todos os jogos para Belém. Aí pediram, eu que não sou treinador, que não sei treinar o goleiro Linha, eu fui lá e nós fizemos um trabalho, isso com o compromisso dos atletas, e o time do Tabajara ganhou de Belém aqui, ganhou em Brejo do Cruz, São Bento, em Belém, onde quer que seja. Mas porque eles treinaram, não é porque foi Lé que treinou não, é porque eles treinaram. Eles treinaram e adquiriram a consciência, uma capacidade e desenvolveram um bom jogo e aí não perderam mais para Belém. Mas aí alguém desconhece isso, né? E vai perguntar se treinaram, criticar, nem perguntar, criticar. Um perguntou, o outro critica. Ah, treinaram o goleiro Linha? Carlinhos fez 2 gols em 3 jogos. Teodomiro fez gol, Ulisses fez gol, tudo chute de Carlinhos, né? E ainda perderam alguns gols. Mas tem que treinar outras coisas, não só é o goleiro Linha, não. Tem tanta coisa para treinar no futsal, não é? Que eu nem falei aqui. Marcação, pressão, meia quadra, defensiva total. Tem tanta coisa, saída com goleiro, jogada com 2 pivôs, que eu não vejo ninguém mais fazendo isso hoje. Hoje é só uma coisa, é ali atrás, trabalhando a bola, perdendo, dando gols. E isso as equipes principais do futsal brasileiro. Eu soube que um comentarista, um pseudo-comentarista, né, que estava ganhando para falar mal, disse, ah, mas esse time aí não faz uma jogada com 3-1. Ele jogou, o time dele jogava, porque não fazia contra o time do Estudante, contra o Bradesco, contra a Esquina Modas. Tomaram de 8 a 0, dando balão, e se fizesse aquela saída ali atrás? O time fazendo uma marcação-pressão. Eu vejo hoje, em alguns momentos, os jogadores, eles levantam o braço para obstacular a passagem da bola, atrapalhar a passagem da bola. Em 1981, 82, a gente já fazia isso aqui. A primeira equipe que eu vi fazendo isso foi a Pitula de Pernambuco, que era, talvez, na época, o melhor time de Pernambuco. Só que hoje, se a bola pegar na mão, é cartão amarelo, então tem que ter muito cuidado. Mas a gente fazia isso aqui direto, todo mundo sabe disso, quem jogou e quem treinou. Mas sabe, muitos esquecem, né? Porque numa reunião tal, o rapaz disse, Lé fazia preparação física. E quem fazia o treinamento tático? Quem foi que aplicou aqui o sistema 4-4-2 no futebol de campo? Quem foi que aplicou aqui a marcação em diagonal, gangorra, no futsal? Quem foi que começou a trabalhar aqui o contra-ataque no futsal? Porque Catolé tinha grandes jogadores, mas era um futsal inocente. Eu coloquei aqui a marcação zona quebrada. Aí alguém vai pensar que eu estou falando em outra coisa. Não é eu estou falando em zona no futsal. E as equipes não conseguiam sair. Não conseguiam sair. Então, quem foi que colocou tudo isso? O cara sabe que ele fazia treinamento todas as noites, treinamento tático. Claro que eu tinha erros, muitos erros. Eu fui praticamente pioneiro nesse negócio de treinar time aqui. Porque antes eu via treinadores dos times daqui mandando jogar areia no goleiro adversário, puxar no cabelo, essas coisas, né? Ora, nós estávamos jogando com o Tabajara. O rapaz, eu pedia tempo, ele vinha para o banco do meu time para ouvir o que eu estava dizendo. Mas aí ele esquecia do time dele. E foi por isso que eles tomaram de 8 a 0, né? Tomaram de 8 a 0. E no ano seguinte, se acharam na obrigação de me chamar, ou de chamar-me, para ir tomar de conta do time do Tabajara. Imagine se eu fosse treinador. Eu não era nem treinador. Eu sou apenas um simples professor de educação física. Mas eu fui fazer o curso de educação física porque eu já apitava futsal, eu jogava nos rachas de futsal, já montava torneios, fazia torneios aqui em Catolé. Muitos e muitos torneios nós fizemos desde 1974. Então eu fui fazer educação física porque eu já fazia parte daí da turma, já fazia parte do futebol, do futsal e atletismo e outras coisas. Mas é isso. Esperamos que o time do D2 escolha um bom resultado e que as equipes de Catolé que vão jogar no próximo final de semana também tenham bons resultados dentro da competição. Juventude Catolense joga no dia 11, perto, nesse final de semana. Joga contra a equipe, amanhã, não é? Joga contra a equipe de Viçosa, é um bom time. O Santa Rosa lá de Brédio Cruz joga no domingo, perdeu a primeira, e joga no domingo contra a equipe do ADES. O Cruzeiro de Brejo Santos, que venceu para o WO, joga também no domingo com o time do Redes. E por aí vai. Belém, que goleou na estreia, venceu o time do Zé Betts por 8 a 1. Time de Belém joga no dia 12 contra o ACESM. E o time de Carlinhos, o Clube Atlético Catolense, só joga no dia 19 contra o Bentivi. Mas é isso, galera esportiva do meu Brasil. Um abraço. Tá malvadão. Malvadão tá de cabeça inchada. O time do Flamengo perdeu de novo. Aquela doença do Vasco, aquele problema do Vasco parece que virou para o time do Flamengo. Ele tá botando a culpa no técnico. E diz que se for contratado, Clodoaldo, vai arrumar o time do Flamengo. Porque ou joga ou sai. E quer todo mundo se matando dentro de campo, dando sangue pelo time. Malvadão tá esperando aí um convite da direção do Flamengo para assumir o time. Perdeu pro Palmeiras, perdeu lá pro Independente Del Valle. Independente aqui em Jardim de Piranhas, né? Disputou a segunda divisão do Campeonato Norte Rio Grandense. Na época tinha uns rapazes daqui que jogavam lá, o Neto, o Geraldinho, o João da Mata trabalhava lá, Zezinho. Eu tive até um convite na época para treinar o time do Independente, mas como eu não sou treinador e não sei treinar o goleiro linha, eu preferi não ir. E uma época também eu tive um convite para ir a Caicó, para ajudar lá no time do Corinthians, mas como eu não sabia treinar o goleiro lá, era futebol de campo. Já estava misturando prego com prega. Clodoaldo, um abraço Bruno. Voltarei na próxima segunda-feira, destacando o esporte regional e esperando que os times de Catolé, Brejo e Belém colham bons resultados na competição lá de Marcelino Vieira. E lá em Luiz Gomes, tomara e quero e espero que vai dar certo mesmo, que o time do D2 Esporte, que tem o comando de Adilmar, consiga um grande resultado e se classifique para as semifinais da Copa de Luiz Gomes. Um abraço, galera esportiva do meu Brasil. Fique com Deus, porque eu estou e vou com ele.
O melhor do esporte no seu rádio. Um jeito novo de ouvir e ver rádio. Rádio Clube Esportes.